Also yo creo que vamos dar início ao nosso primeiro painel, a política externa portuguesa e a resolução de conflitos, para o qual temos a honra e a colaboração do deputado José Lamego para moderar este painel, o que desde já agradeço em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, e teremos como orador o Dr. Robert Matthews, da Fundação para as Relações Internacionais e o Diálogo Exterior de Madrid, pelo que daria a palavra para uma apresentação e início do debate ao deputado José Lamego. Tenha a palavra.
Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e também o Sr. Dr. António Figueiredo Lopes, diretor do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, os senhores representantes do Corpo Diplomático, militares e os meus colegas deputados, naturalmente. E apresentar-vos o Dr. Robert Matthews, que é investigador na Fundação para Relações Internacionais e o Diálogo Exterior em Madrid. Tem um doutoramento e é especialista em História Latino-Americana pela Universidade de Nova York. É também um especialista, naturalmente, em política externa norte-americana e, nomeadamente, em matéria de conflitos. O tema que ele hoje nos traz é uma reflexão de fundo sobre resolução de conflitos num momento onde essa matéria nos começa já a aflorar no debate público. O envolvimento de forças portuguesas em missões de peacekeeping é um facto caracterizador do nosso perfil de política externa, nomeadamente desde 96, com o envolvimento de na missão de peacekeeping na Bósnia. Estamos no Kosovo, estamos no Afeganistão e numa posição muito específica, sem ausência de caveats, o que tem sido sublinhado em termos de apreciação internacional, mas esta presença é hoje já objeto de alguma discussão pública por parte de setores de opinião e de pessoas, de personalidades, que entendem que eventualmente haverá um envolvimento acima das nossas possibilidades e uma sobrecarga para as nossas Forças Armadas. Muito recentemente, um anterior Presidente da Assembleia da República exprimiu a sua opinião nesse sentido. Obviamente, como moderador, não me compete expressar opiniões pessoais, mas não é essa, de modo nenhum, a minha opinião. E, de facto, como já em 96, a questão, quando se tratou da participação na missão de peacekeeping na Bósnia, alguns setores que tinha uma conceptualização mais conservadora da nossa política internacional acharam que era inadequado e que nós nos devíamos restringir, por razões que eu não sei quais sejam, a missões de peacekeeping em áreas onde tínhamos uma presença tradicional, nomeadamente nos países de expressão portuguesa, e aí nunca houve qualquer polémica interna ou qualquer dissensão interna sobre a nossa presença em Angola, Moçambique ou Timor-Leste. Sobre isso houve um grande consenso nacional, mas quando se tratou em 96 de enviar uma força para a missão de peacekeeping na Bósnia, houve uma discussão. Repito, penso que com esse envio se deu um sinal de modernização das nossas ambições de política externa, de assunção plena do nosso papel no quadro da União Europeia. Portanto, esta é uma matéria que não tem um interesse meramente atual, que não tem um interesse meramente académico, é uma matéria que toca diretamente definição e decisões concretas a serem tomadas a curto prazo. Para além disso, no atual Tratado de Lisboa, que eu espero, como europeísta convicto que sou, que venha a conseguir uma ratificação e uma entrada em vigor no próximo ano, existe uma cooperação estruturada permanente que vai ser um elemento não apenas da identidade de política externa e de defesa da União Europeia, mas que servirá a uma estratégia de estar no coração da construção europeia, estratégia essa que tem sido objeto de consenso dos governos portugueses, nomeadamente desde o início dos anos 90. Portanto, estivemos em todos os exercícios fundamentais da construção europeia, no euro, em Schengen. Isso teve implicações também em matéria de política de estabilização e consolidação financeira internamente. No meu entender, devemos fazer um esforço para estar também envolvidos na cooperação estruturada permanente no quadro da peste. E, portanto, isto vai exigir um esforço, nomeadamente em matéria de política financeira, em matéria de política de defesa, mas também em matéria financeira. Mas penso que, e sem, de novo, pedindo-vos desculpa por estar aqui como moderador a exprimir opções ou opiniões pessoais, isto vai ser um fator definidor do nosso posicionamento no quadro da construção europeia e também do nosso estatuto enquanto parceiro na construção europeia. Temos definido como um parceiro previsível em matéria de construção europeia. Há quem acuse Portugal e os conceptualizadores de política externa de quererem jogar o papel do bom aluno, mas não se trata de ser bom aluno, trata-se apenas de ser fiável e previsível. E eu acho que uma matéria de fiabilidade e previsibilidade é, de facto, cumprir aquilo que se espera de nós. Neste momento, já cumprimos uma tarefa de curto prazo, que foi a ratificação do tratado. Espero que, quando o tratado estiver em vigor, isso compete, de facto, ao governo, mas no contexto debate nacional mais amplo, que Portugal faça parte deste exercício que é a cooperação estruturada permanente no quadro da política externa e de segurança e de defesa. Portanto, eu não vos incomodaria mais no enquadramento deste tema, porque ele vai ser feito do melhor modo pelo Dr. Robert Matthews, a quem eu muito gostosamente dou a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia. E muito obrigado de novo pela oportunidade e pela honra de falar ante a Assembleia da República de Portugal. E muito obrigado também ao Instituto de Estudos Estratégicos, meu castellano está interferindo, internacionais. My experience with Portuguese.
A minha experiência com português começou há muitos, muitos anos, quando tinha 24, e atravessei a fronteira da Venezuela para o Brasil, onde apanhei um pequeno biplano, pilotado por um piloto português que fumava um odorífero cachimbo para Boa Vista, Manaus, Belém, onde depois pedi uma boleia para Curitiba. Uma viagem de 6 semanas que me deu as bases do meu conhecimento do idioma luso. Mas foi já há muitos anos, a razão porque vou passar, como já o fiz, para a minha língua materna, ou seja, inglês, a língua em que proferirei as minhas observações, o que penso será mais grato a todos do que se o fizesse em português.
I was thinking of a title of this.
Considerei um título para esta minha alocução e não encontrei nada de mais inspirador do que a responsabilidade em contribuir. Trata-se de um título genérico, mas gostaria, durante a minha apresentação, de descer a maior cópia de pormenores sobre a qualidade desse contributo, não só aquilo que carece ser feito, mas também como poderá ser feito. Hoje temos a sorte de não estar em período de guerras europeias e mundiais dos séculos XIX e XX. Mas se a natureza do conflito se alterou, a devastação e o sofrimento ajusante de conflitos, confrontos e guerras locais e regionais continua numa série de locais, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Para além do que, outros milhões sofrem ainda de uma série de privações que afetam os mais básicos direitos humanos, assim como o seu bem-estar moral e psicológico. O sistema internacional que funciona para impedir outra guerra mundial é, não obstante, demasiado frágil para lidar com os conflitos odiernos. Consideremos os problemas. Vemos-los cotidianamente no jornal. Mais recentemente, talvez nas nossas memórias, estão os motins em torno da disponibilidade e preço de produtos alimentares em alguns países, o que nos fez acordar rudemente quanto à natureza precária do sistema internacional e sua capacidade de assegurar as necessidades básicas da vida. O aumento do preço dos alimentos sublinha três aspectos. O primeiro, embora tenhamos presenciado avanços científicos em termos de modernidade, vivemos ainda num mundo afligido por problemas básicos, como seja o problema básico do acesso inadequado aos alimentos. Não avançamos no século XXI contra o flagelo da fome, como teria sido de esperar, à luz do nosso desenvolvimento tão tecnológico. Em segundo lugar, a globalização da economia, mercados, finanças e trabalho não tem fornecido padrões decentes de vida a centenas de milhões de pessoas. E, apesar de esta interconexão global, a estrutura frágil do mundo está a sofrer impactos negativos. Em terceiro lugar, muitas vezes, mas nem sempre, há ligação entre privação económica e injustiça social, por um lado, e conflito, violência e insurgência, por outro. Vivemos num mundo em que os problemas velhos, pobreza, fome, desigualdade e desemprego, falta de acesso àquilo que permite qualidade de vida, educação, cuidados de saúde, habitação, etc., interagem com novos problemas ou com o renascer de velhos que assumem novas formas. Por exemplo, referi-me a áreas como seja a crise ambiental, retorno a sociedades fragmentadas ao longo de linhas identitárias, étnicas, religiosas, confrontos básicos concorrendo por recursos básicos e serviços estatais mínimos, assim como emprego, como vimos há algumas semanas apenas na África do Sul. Estamos também a entrar em período de vigorosa concorrência por recursos escassos, perante a subida dos preços de petróleo, inimaginável há apenas algum tempo. O problema é que, ao nível humano, o nível da maioria das pessoas, o sistema não funciona. O problema é também que os nossos líderes desperdiçaram o período de transição entre o final da Guerra Fria, em que se nos abriu um mundo de oportunidades, e o início de uma nova era e ordem incerta em que tudo muda. Poder-se-ia ter prestado mais atenção às tensões e problemas do mundo em desenvolvimento, agora, sem a perturbação da rivalidade leste-oeste, contra o pano de fundo de inimigos eternos que nos paralisou durante quase meio século após a Segunda Guerra Mundial. O inimigo hoje já não é ideológico, já não é o comunismo, mas outro sim as condições em que vive a maioria da população do mundo. Condições essas que podem ser resumidas como desigualdade económica e falta generalizada de justiça social. Isto inclui aflições físicas, como seja a doença, a fome e a privação de recursos que referi, tal como barreiras socioeconómicas à consecução de algum bem-estar, oportunidades perdidas, exclusão política e literacia e, claro está, discriminação religiosa, étnica e desigualdades socioeconómicas, todos desempenham o seu papel. Claro está que estes problemas existiram durante e antes da Guerra Fria, mas deveriam ter passado para o centro da nossa atenção, em vez do que, mais uma vez, a mesma se dissipou naquilo a que os Estados Unidos deu o nome de narcoterrorismo, primeiro, e depois islamismo internacional ou terrorismo jihadista, o que ocupou o espaço deixado pelo comunismo durante a Guerra Fria. Isto foi também acompanhado por uma demasiada prontidão em aplicar resposta militar aos problemas mundiais. Aquilo que alguns denominaram o romance do impiedoso. Eis o contexto do problema que hoje aqui defrontamos. As grandes, as velhas dificuldades continuam connosco e a crise alimentar apenas demonstra o seu renascimento sob nova forma e novo vigor, enquanto que o sistema internacional e as relações entre Estados e economia global evoluem de forma rápida, mas sem grandes sinais de estarem à altura destes problemas. Os desafios socioeconómicos e culturais com que nos defrontamos no mundo em desenvolvimento de hoje representam um sentimento recrudescido com novas e mais perniciosas consequências dos velhos problemas de pobreza e conflitos internacionais sobre recursos e como desintegração de débeis sociedades que presenciámos nos anos 80 e 90 do século passado. Porém, continuamos a ter perante nós a necessidade de lidar de forma adequada com estes desafios. O terrorismo como a única e primordial ameaça do atual século, entre certos setores da população e certos estados, pelo menos visto dessa forma, já tem um efeito deletério no mundo em desenvolvimento. Introduzir o contra-terrorismo no centro das estratégias nacionais de segurança de forma eficaz subordinou tal facto aos problemas mais graves de conflito étnico e religioso, má gestão ambiental, competição por recursos, pobreza e marginalização persistente das populações mundiais. Estes problemas, em minha opinião, estão na raiz dos conflitos presentes e futuros e, se nada for feito a seu respeito, não deixarão de fazer germinar terríveis consequências para todos nós. Permitam-me um parênteses, diz o orador, para dizer que, embora estas posições sejam retiradas do meu trabalho e de outros em Freedom, no seu conjunto representam as minhas visões pessoais, que não aquelas daqueles que trabalham no Instituto FRIDE, ou seja, a Fundação para as Relações Internacionais e Diálogo Exterior, em que trabalho. O que é que podemos já antever no horizonte? Em primeiro lugar, instabilidade global. E deveríamos pensar em tudo isto sempre em termos não só de obrigações políticas e morais que sobre nós impendem fora dos nossos países, Portugal neste caso, mas também em termos destes impactos sobre os nossos países per se, ou seja, como que impacto têm sobre Portugal. Instabilidade global. Para além dos motins sobre preços de alimentação, alimentos, vemos migração, fenómenos migratórios de massa, conflitos em cerca de 30 países, áreas de intenso conflito no Iraque, Afeganistão, e na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, o Oriente Médio, a África Subsaariana, a que já fizeram referência como pontos de gravidade da política estrangeira portuguesa, milhões de refugiados no Sudão, para citar apenas alguns exemplos. A Somália estava na BBC antes de para aqui vir. Mais de 1 milhão de pessoas morreram na Somália nos últimos 7 anos. Para além do que, temos a disseminação do jihadismo radical e a ameaça desse fenómeno do final do século XX e início do século XXI, terrorismo sem Estado e descentralizado, como seja a Al-Qaeda. E a contrapartida, que, em minha opinião, é uma resposta errónea, melhor visível na frase utilizada pelos Estados Unidos para contra-agir contra o terrorismo global, a guerra global contra o terrorismo. Como se a guerra fosse a resposta, como o foi a ações de agressão perpetradas por Estados durante as guerras mundiais, a primeira ou a segunda. E não um problema que pede, como é o caso, uma resposta muito mais complexa e matizada. O que não exclui o uso da força, mas não dependeria da metáfora bélica e dos exércitos enquanto resposta primordial. Em segundo lugar, menos espaço de manobra para os Estados Unidos na Europa, menos poder no Ocidente, em áreas de conflitos, como vimos no Iraque e no Afeganistão, menor capacidade para fazer aceitar a vontade ocidental. O Oriente Médio é um outro exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo, têm perdido credibilidade na sua função de honesto mediador, e a Europa, que deveria desempenhar um papel mais ativo, tem, aliás, grande interesse no Oriente Médio, se não por outra razão, por uma cariz geopolítico subordina o seu interesse nacional à relação transatlântica com os Estados Unidos, pelo menos, e que nunca a Europa parece ter perdido a iniciativa completamente nesta região. E a situação não beneficia com o voto não na Irlanda contra o Tratado de Lisboa há duas semanas. Em terceiro lugar, o sistema multilateral está sob agressão. O sistema organizado após a Segunda Guerra Mundial, definido pelos Estados Unidos, foi de forma grave, se não irreparável, enfraquecido pelo arrogante unilateralismo de Washington nos últimos 7 anos. A sua atitude de quem não está connosco está com os terroristas. Claro está que o pêndulo poderá estar a retroceder na medida em que o desastre no Iraque e a violência em aumento no Afeganistão não deixam de marcar o seu peso. Não me refiro só à eleição de novembro nos Estados Unidos, mas também à alteração imprimida pela administração Bush na sua abordagem à Europa e a esta temática. Mas a Europa desempenhou o seu próprio papel ao minar o sistema internacional de consulta e consenso no seu esforço de prevenir o conflito. E a União Europeia tem agora que lidar com as suas crises internas de credibilidade no que respeita ao seu projeto comum. Isto, apesar do facto de o projeto da União Europeia incorporar aqueles valores previamente acordados como sendo a cooperação internacional, colaboração, solidariedade entre parceiros, integração, unidade sem perda de diversidade, democracia, dando primazia à qualidade social e respeito pelos direitos humanos. Conceitos belíssimos e que esperamos sejam honrados no cumprimento, que não, como no passado, em algum incumprimento. Este modelo, incluindo a sua fragmentação interna, políticas chauvinistas no que respeita à migração e a predominância de interesses privados sobre bem público, têm, claro está, minado os lindos princípios a que há pouco referi. Os países europeus, a União Europeia, Portugal, têm uma parte da sua política de estrangeiros envolvida com toda esta construção. E há preocupação generalizada com o facto deste modelo poder deixar de constituir um exemplo para o mundo em vias de desenvolvimento. A particular atenção deverá ser dada às questões da paz e conflito na política de estrangeiros europeia. No atual cenário, a possibilidade de haver uma nova vaga de conflitos armados é particularmente elevada. Isto poderá assumir novas e diferentes formas, por exemplo, guerra de guerrilha entre parceiros estatais e não estatais, que se defrontem de formas mutavelmente dinâmicas, como vimos no Líbano. Milhões de desempregados, o fenómeno de violência de gangue no El Salvador, na capital, São Salvador, e na cidade da Guatemala. Vemos fenómenos semelhantes em Liverpool e nas ruas de Moscou, tal como nos territórios de palestinianos. Conflitos entre residentes e imigrantes, como vimos na África do Sul recentemente. Estamos a testemunhar conflitos por recursos naturais também e guerras mais tradicionais pelo controlo territorial de movimentos nacionais de libertação, como vemos na Palestina, que por sua vez, e refiro-me que lá está o conflito israelo-palestiniano, incluem o conflito sobre recursos, ou seja, solo, e também direitos hídricos, o que talvez seja menos conhecido. E tudo isto está longe de estar resolvido. Os conflitos, inevitavelmente, resultam na violação dos direitos humanos e, portanto, possibilidade de maiores e mais intervenções humanitárias e talvez mais operações de manutenção de paz, sob o princípio geral da responsabilidade de proteger. A ação preventiva, precoce, evita a necessidade de se recorrer à força militar mais direta ulteriormente. Porquê é que Portugal se deverá interessar por tudo isto? Que instrumentos lhe estão disponíveis? Portugal, como a Europa, mais do que Washington, continua a sublinhar a prevenção de conflitos que não reação a Estados frágeis em falência ou na iminência de falirem. A primeira visão é, claro, está mais exigente e permite expectativas mais auspiciosas. Pretende-se lidar com a pobreza e a desigualdade de forma coletiva, tornando a segurança num elemento mais contingente. Esta tónica posta no equilíbrio, embora modificada no mundo pós 11 de setembro, continua a colher como fazia já na Guerra Fria. Dinamarca e Suécia, por exemplo, têm-se focalizado mais na ajuda ao desenvolvimento do que, por exemplo, Espanha ou Portugal. A ajuda ao desenvolvimento é, em última análise, mais importante na consecução de cessar-fogo ou de acordos de paz, como se tem visto numa série de conflitos. Não obstante, a Europa tem seguido demasiadamente perto o exemplo americano na forma como lida com o terrorismo e a segurança nacional, não dando a mesma importância ao desenvolvimento. Por vezes vejo isto como sendo uma solução a três níveis, na qual a segurança está num nível de praticamente imposição total, imposição ocidental, o exemplo será o Afeganistão. O próximo nível, colaboração no esforço em prol da construção do Estado, e o produto final é a construção da paz, que não é a construção de Estado, mas vai muito mais fundo e carece não só do consenso, mas do trabalho aturado e do desenvolvimento de todo um processo de construção da paz a nível local, pelos nacionais locais, com, em última análise, envolvimento mínimo de agentes externos, como seja a Europa. Portanto, segurança, construção de Estados e construção de paz é um contínuo no qual os Estados Unidos sublinham o primeiro elemento e esperaríamos que, à luz da sua trajetória e da predisposição ideológica de muitos países europeus, aqui se desse maior relevância ao terceiro elemento, construção de paz. E penso eu, neste momento, a haver uma mudança governamental no governo americano em novembro, por muito pequena que seja, a Europa e os Estados Unidos poderão e deverão melhor trabalhar em conjunto para fazer pender o contínuo mais para a construção da paz do que para o lado que tem até aqui pendido. Metade das finanças americanas, melhor dizendo, europeias no Iraque vão para o esforço de guerra e só a outra metade para o desenvolvimento. Houve um esforço nos Estados Unidos, seguido pelos europeus, em favor para incidir nos países que representam maior ameaça terrorista, ou dessa forma são vistos, do que aqueles que de mais necessidades têm. O que me parece ser uma visão miúde em termos da antevisão da situação securitária no futuro imediato. Agora temos 50 Estados em falência ou iminência, dizem alguns, e o racionamento da atenção e interesse para com estes Estados após o 11 de setembro, enquanto progenitores de terrorismo, não permitiu ver clara evidência do aumento de investimento a título de desenvolvimento nestes locais de recrudescida atenção. O modelo democrático promove a democracia, a defesa dos direitos humanos, contribui para a construção da paz e da segurança e em ordem à consecução dos objetivos do milénio. Mas há mais que tem que ser feito. Claro está que a Europa deverá equilibrar as ideias com a capacidade, a sua visão política com os instrumentos capazes de a propagar. Uma abordagem eficaz às zonas de conflito deverá combinar execuibilidade com inspiração. Embora a coerção possa ser necessária onde for absolutamente necessário, deverá haver abertura para a negociação, como John F. Kennedy uma vez disse, nunca se deverá negociar a partir do medo, mas nunca se deverá recear de negociar. Deverá também haver uma compreensão das necessidades locais. E esta ideia é-me particularmente cara. Acabo de regressar de uma conferência sobre a manutenção da paz em Paris, em que houve vários temas transversais que mereceram o consenso do grupo, um dos quais a necessidade de construir a paz a nível local. A paz não pode ser imposta nem com a ponta de uma espingarda, nem com a invasão maciça de ajuda ocidental. No Afeganistão, a política militar acabou por atraiçoar até a segurança, porque o esforço liderado pelas Nações Unidas, pelos Estados Unidos e a NATO acabaram por exacerbar tensões locais. A estratégia ganhadora terá que ser a de vencer os corações e mentes dos dos elementos em conflito que não bombardeá-los até à inatividade. Há a tendência de encerrar as portas dos muros contra os bárbaros, ou seja, a repelir os imigrantes que apenas procuram a melhor vida. No caso dos objetivos do milénio, os fundos não têm sido, senão relutantemente, disponibilizados. A Europa continua a desempenhar um papel dual no que respeita à concorrência com outras potências cujo comportamento não espalha necessariamente o da União Europeia, e incluo os Estados Unidos, a China e a Rússia, repetindo a retórica bem conhecida de direitos humanos, democracia, etc. A questão está em saber se reconhecemos estas contradições e se vamos fazer alguma coisa a nível de corrigir o tiro. Um general uma vez comentou sobre o eixo, esta dicotomia coerção-atração. Parece-me que a Europa deverá ser uma força capaz de sublinhar uma deslocação nesse contínuo para o lado da atração. O contributo que, por exemplo, Portugal poderá dar poderá, para a construção da paz, passará pela projeção do modelo europeu e a utilização de soft power, utilizando uma expressão do académico americano Joseph Nye, enquanto instrumentos de persuasão que não de coerção. A Europa e os Estados Unidos poderão achar-se com falta de poder em termos de negócios estrangeiros, mas o poder vê-se à luz dos resultados conseguidos. E como mostraram os últimos 7 anos, o contexto do poder é complexo e os Estados Unidos terão que mais uma vez aprender esta lição, não só em termos militares, mas também económicos, políticos e morais. Muitas vezes depende da vontade em assegurar estes elementos de soft power, o que inclui, nomeadamente, a atração, credibilidade e legitimidade do modelo europeu, uma economia limitada de mercado com garantia de justiça social para burilar as arestas vivas do capitalismo. Em termos internacionais, este modelo e concomitante reconhecimento de aspectos não militares na construção da paz predomina. Os Estados Unidos, nesta altura, parecem estar em stress económico. O mundo não é estático.
China and India are certainly...
A China e a Índia são elementos a levar em consideração. A questão do poder militar, dos interesses, devem ser considerados, inclusive na ótica dos aspectos energéticos. As nações emergentes, por exemplo, Brasil, Índia, China, etc., que entram também nesta lógica diplomática e de esferas de influências. As alianças regionais, por exemplo, a influência da China, o Irão no Golfo, todo o aspecto financeiro e comercial. Tudo isto requer respostas. Por exemplo, encontrar respostas para a crise dos géneros alimentícios, tanto que as organizações multilaterais, mais do que nunca, apelam à cooperação. Posto isto, e muito rapidamente, permitam-me que passe para as conclusões, para que nos reste algum tempo para debate. Em termos de responsabilidades da Europa, irei sintetizar... dizendo muito rapidamente... que a administração Bush tinha apostado na carta do medo em relação a valores mais tradicionais e próprios dos Estados Unidos, apostando no poder em detrimento das liberdades civis, o que acabará por se alterar. Não sabemos em que medida, dependerá de quem ganhar as eleições, dependerá do tipo de congresso que será formado, Enfim, ninguém neste momento está a predizer que haja um congresso republicano, um congresso democrático com Obama, mas há uma terceira possibilidade, uma eleição de Obama com um congresso com uma maioria absoluta, mais de 60%. Isso será a melhor esperança para que possa haver alterações perceptíveis ao nível da política norte-americana. Mas o facto é que os Estados Unidos estão, de facto, na linha da estratégia que aposta no soft power, assim chamado, e assim poderíamos entrar numa nova dinâmica em relação àquilo que tem acontecido nos últimos 7 anos. De qualquer maneira, Washington tem de restabelecer as suas parcerias e a sua participação ao nível das organizações multilaterais e apostar na colaboração e cooperação. Porém, a Europa tem de estar preparada para esta mudança e também rever a sua própria abordagem, pois deixou aos Estados Unidos tomar a liderança. Enfim, é necessário tratar dos conflitos tendo em consideração a liberdade de fazer com que se possam exercer todos os aspectos ligados à justiça social. Ao fim e ao cabo, ver a democracia como alternativa ao conflito, o que está muito para além de ações transparentes ou de eleições transparentes, ou seja, a definição da democracia deve conter uma definição estrutural em que está patente a noção de justiça social, mas também a todos os aspectos ligados ao equilíbrio económico, ambiental, crescimento para todos. Todos visamos esta democracia sustentável numa perspectiva a longo prazo que permita suprir todos os aspectos económicos e permitir uma segurança humana e não apenas nacional, e fazer com que a segurança seja um objetivo não apenas na perspectiva militar dos instrumentos de manutenção da paz ou outros que estão ao nosso alcance, e muitos se esquecem que estão ao nosso dispor. A paz que é subsequente à guerra deve ser mantida. A força deve e pode ser necessária em determinadas circunstâncias, sou o primeiro a admiti-lo, mas o objetivo é fazer com que se criem estados funcionais, operacionais, e que se possam reconstruir estados fragilizados. E isso requer uma série de ações não militares coordenadas, levando em consideração os quadros culturais, e a restaurar a situação, isso numa lógica complexa e coordenada. A esse respeito, Portugal, enquanto ator europeu, pode e deve liderar o caminho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Dr. Robert Matthews. Nós fomos aqui brindados com uma exposição muito articulada e muito rica sobre a alteração na natureza dos conflitos, e naturalmente que esta exposição se articulará da melhor maneira com a seguinte, relativa às novas realidades e diferentes atores. O Dr. Robert Matthews sublinhou um facto que nos interpela a todos, que é o uso da força militar para proteger civis. Hoje, grande parte dos conflitos, isso implica na nossa cultura de defesa, e nomeadamente no conceito estratégico, na medida em que grande parte do recurso à força militar hoje é para proteger civis, e no nosso caso, da nossa tradição portuguesa, tendo nós uma longa experiência, uma doutrina própria em matéria de contra-insurgência, penso que o nosso contributo específico pode ser muito valorizado no contexto deste novo tipo de conflitos, de uso de força militar para proteger civis.
O Dr. Robert Matthews falou também da alteração, portanto, do paradigma westfaliano, em que os conflitos se desenhavam apenas nas ações agressivas entre Estados. Há hoje novas realidades, novos atores, problemas que hoje são transversais num cenário que é de uma certa desordem ou anarquia internacional, onde não há já uma organização em termos de sistema bipolar, e em que o chamado momento unipolar do sistema de relações internacionais também se está a dissolver, com a emergência não só de novos atores, como também com a perda de capacidade de dissuasão do principal estabilizador do sistema de relações internacionais, que é os Estados Unidos. Apontou também para eventuais mudanças, que serão mais nuances que rupturas, dependente das próximas eleições presidenciais norte-americanas, e depois sublinhou a especificidade da política externa europeia e da União Europeia como soft power, como instrumento mais de persuasão do que coerção, e na necessidade de uma cooperação transatlântica, onde esta competência específica, este perfil específico da União Europeia, possa ser valorizado. Eu acho que nos deixou uma série de pistas muito interessantes para reflexão, e nessa perspectiva iríamos agora abrir o debate. Eu daria em primeiro lugar a palavra ao Dr. Ricardo Borges de Castro, da Universidade de Lusíada, que já se inscreveu, e durante a resposta a esta questão eu pedia que se registassem as outras inscrições, na medida em que imperceptivelmente teremos de encerrar este painel às 11h45. Portanto, muito obrigado, Dr. Ricardo Borges de Castro.
Thank you. I think I can speak in English if the speaker would prefer that. Thank you. Thank you for your talk. And I just...
Muito obrigado. Eu gostaria de lhe colocar uma pergunta. Quando falou dos três tipos de soluções perante os conflitos e referiu que os Estados Unidos privilegiavam a segurança em prol da construção dos Estados. E isso foi tratado numa ótica de peace building, de reconstrução da paz. E estou a tentar transpor ou aplicar situações reais. Falemos do Darfur. Como é que esta estratégia, começando pela peace building, em vez de fornecer segurança àqueles que estão em campos de refugiados e àqueles que vão à procura de alimento ou de lenha, ou seja, o que for, ou morrem e são violados. Portanto, como é que podemos queimar essa etapa para passar ao peace building? Segunda vertente da pergunta, de forma compreensível, mostrou-se bastante crítico em relação à política do seu país, embora os Estados Unidos também tenham boas lições a dar ao mundo, nomeadamente em termos de academia, que permite muitas vezes estabelecer pontes entre várias entidades e países. Enfim, não sei se quer comentar. Com certeza. Pois bem.
Well, correct or...
Corrija um pouco o tiro ou reformulo aquilo que estava a tentar expor relativamente ao contínuo, à linha que enquadra peace building, state building. Trata-se de criar o mais rapidamente possível uma paz sustentável. A segurança por si só não vai resolver a situação. O primeiro ponto em relação ao Darfur é evidente que é a segurança, é a noção predominante. É necessário reforçar a segurança. Talvez conheça melhor o caso do Afeganistão e falarei disso. Houve uma abordagem militar mais do que local para desenvolver toda a reforma policial, judicial, etc. E isso criou um problema enorme em termos de credibilidade do governo propriamente, mas também em relação à missão da ISAF, da NATO. Portanto, eu penso que é necessário, para protegermos as nossas próprias seguranças nacionais, formarmos uma segurança ao nível central, mas não podemos, obviamente, esquecer a segurança local ainda no Darfur, paradigmaticamente, de facto, isso não aconteceu, declaradamente, uma necessidade de enviar mais esforços em termos de segurança local. E penso que temos de transformar as nossas armas em enxadas e, ao mesmo tempo, garantir a segurança. E isso é essencial, porque senão tudo se desmorona. É necessário apostar, de facto, na segurança para que tudo o resto aconteça. Agora, relativamente às boas coisas que os Estados Unidos podem fazer, eu sou o primeiro a pregoar isso, sem dúvida nenhuma. É uma sociedade que nem sempre funciona de uma forma perfeita, vê-lo por vezes. Embora tentemos pautar-nos pelos grandes princípios da democracia, mas de uma forma geral as coisas funcionam. Os Estados Unidos já recorreu a vários instrumentos positivos na esfera externa, inclusive ao nível do soft power ou programas de intercâmbio, mas depende muito de quem está no governo, como é evidente. E parece-me que isso vai ressurgir. Aquilo que aconteceu nos últimos 7 anos foi uma viragem. E quando o soft power era considerado ao longo destes últimos 7 anos, quase que era usado, considerado numa ótica maquiavélica. E vimos imagens do Iraque, na Al Jazeera, constantemente. Portanto, isto para dizer que neste momento há muito mais sensibilidade, uma consciencialização, e mesmo que o McCain venha a ganhar as eleições, haverá uma mudança de atitude, mesmo que menor. Agora, seria contraproducente mudar ou misturar estes valores com tudo o resto. Os direitos humanos, a nossa política interna, o respeito pelo direito internacional, são coisas que foram consideradas de uma forma muito pragmática nos últimos anos e transformaram-se em questões de política interna, segurança interna, ou seja, uma reforma estrutural profunda é necessária em termos de segurança e terrorismo e na agenda da segurança interna. A democracia deve ser o nosso modelo, e isso é importante, e um instrumento que não vai ser minado. Trata-se hoje sabemos, em países como o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita, enfim, poderia dar outros exemplos, até no Iraque, a associação com os Estados Unidos, o Irã, por exemplo, fez com que fosse mais difícil para os reformadores e os democratas irem em frente, porque acabam por perder da credibilidade, ou seja, tem aqui havido um efeito contraproducente, tendo em conta a abordagem militarista. Portanto, eu não digo que esta situação seja estática, já verificamos alterações, mudanças, por exemplo, no Afeganistão e, sobretudo, desde as mudanças no governo.
permitam-me que, apesar do tempo já estar apertado, felicite o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, na figura do seu diretor, assim como a Assembleia da República, pela organização deste debate. E, naturalmente, felicito também o Dr. Robert Matthews pela sua exposição e pelas questões que nos suscitou. A mim suscitou muitas, no entanto, vou naturalmente cingir-me, escolhi duas. Bem, para resolver conflitos é preciso estar preparado para os resolver. Para isso é preciso prever. O Dr. Robert Matthews citou, para além da crise energética, a crise alimentar. Desde há muitos meses, e como leitora de revistas internacionais dedicadas à política internacional, tenho perguntado se é verdade que, desde há muito, a crise energética estava prevista. Eu lembro-me só, por exemplo, há 10 anos, de Caspar Weinberger, no seu Next War, um dos cenários que desenhou foi precisamente o de, esperemos que não, claro, de uma guerra desencadeada por motivos de falta de energia, enfim, não vou citar o país para não causar aqui suscetibilidades, mas, de facto, isso estava previsto. Portanto, pelo que diz respeito às questões energéticas, os vários think tanks, sejam eles civis, militares, secretos, não secretos, etc., funcionaram. Quer dizer, talvez não tenha funcionado ainda muito bem a resposta, mas existia já uma consciência. O que é que se passou em relação à previsão da crise alimentar? É certo que a FAO vinha alertando há muito tempo, mas a sensação que nos dá a todos nós observadores é que os variedíssimos think tanks e as inúmeras luminárias internacionais não conseguiram prever esta crise, que poderá vir a estar, como muito bem disse, na origem de conflitos que depois vão necessitar intervenção militar, que era aquilo que nós não queríamos. Como muito bem disse também, nós queremos é desenvolvimento e queremos desenvolver, nomeadamente na Europa, a nossa capacidade de soft power, não por ser soft power e porque os americanos tenham achado, ou, enfim, alguns autores americanos tenham achado que a Europa, depois do uso do hard power, devesse ir empregar o seu soft power. Bom, mas isso levar-nos-ia para outros caminhos. Portanto, gostaria que, de dentro do think tank, que eu muito aprecio e que, aliás, citei, aprofundasse nos poucos minutos que nos restam, nesta primeira parte, dissesse alguma coisa, o que é que pensa em relação a esta falha quanto à previsão da crise alimentar. Por outro lado, muito brevemente, o que é que pensa da possibilidade da organização de uma força de interposição para o Zimbábue.
Well, let me take the...
Eu tentarei falar do último ponto, em primeiro lugar. A organização de uma força de interposição no Zimbábue, não sei até que ponto uma intervenção neste momento reduziria a violência ou, pelo contrário, aguçaria a violência. A situação é extremamente complexa, como se sabe, mas lendo os elementos da crise em curso, parece-me que a África do Sul poderia ter desempenhado um papel mais construtivo em relação à situação, sem fazer. Mas porque é que não damos mais atenção ao Zimbábue e ao Somália, onde morrem milhares de pessoas, quando todas as outras lógicas foram experimentadas ou outras situações? Vamos à procura do argumento direito humanos. E isto liga à sua primeira pergunta, porque é que não previmos a crise alimentar? Não sei se funciona em português, mas há uma frase em espanhol que diz isto: temos de relativizar, ou seja, contextualizar e reconhecer que muita da violência que existe pelo mundo fora tem a ver com fome, doenças ou outros fatores. Se nós dispendêssemos milhões de dólares pelo mundo afora para combater a malária, seria uma lança em África. Ou seja, nós temos de tratar destas questões, porque são questões prioritárias e muitas vezes definimos essas prioridades em função das nossas lógicas de segurança nacional. Oxford Research Group, em Inglaterra, uma organização, publicou um documento fantástico que tenta voltar a salientar quais são as crises reais do século XXI, ou seja, a escassez de recursos, as doenças, a pobreza, as desigualdades, ou seja, questões que irão afetar o mundo e a nossa segurança nacional a nível de Estados soberanos individuais, mas também a nível global. E se não levarmos em consideração estas coisas, pagaremos o preço, porque estamos a perder tempo precioso e a crise alimentar salienta claramente a situação, realça os problemas. Porque é que nós podemos prever ciclones? Se temos a capacidade de o fazer, muitas vezes não comunicamos a informação e morrem centenas de pessoas por falta de comunicação pelo mundo fora. E, portanto, temos de compreender onde estão verdadeiramente os problemas. E, mais uma vez, eu aqui não estou a falar por ser uma opinião, uma convicção, mas porque entendo que é no interesse de todos que estes interesses sejam subordinados a outros interesses, ou escondidos, ou que se lhes dê uma atenção distorcida, por assim dizer, numa ótica de segurança nacional apenas.
Thank you. I think it was a very...
Muito obrigado. Uma intervenção de veras interessante, na minha opinião, que levanta uma série de questões. Eu gostaria de cingir-me a alguns pontos mais concretos. Referiu-se nomeadamente ao facto de, independentemente dos nossos prejuízos, o facto é que precisamos sempre de segurança e ajuda, cooperação, no limite, ambas as coisas, segurança, cooperação ou ajuda, são quase indissociáveis. Portanto, perguntava-me quais seriam as implicações de tudo isto em termos de argumentação. E pergunto-lhe, está a querer dizer que a Europa... ou estará a querer dizer que a Europa ainda gasta demasiado em termos militares, ajuda militar, e julga que deveríamos aumentar os nossos orçamentos militares para tentar inverter estes conflitos? Ou não. E, aparentemente, entende que a Europa deve fazer muito mais ao nível da cooperação para o desenvolvimento, da ajuda, mas também ao nível militar. Acha que a Europa pode contribuir muito mais para a solução deste género de conflitos, e nomeadamente Portugal? Bem, muito obrigado. Eu não sou perito em orçamentos militares europeus e recomendaria, sim, que se aumentassem e as ações, sem dúvida nenhuma. Agora, eu gostaria de dizer, antes de prosseguir, que o principal culpado, e é o melhor caso que eu posso citar aqui, será o Afeganistão, aquele que melhor conheço. Gastámos 11 vezes mais em termos militares do que na reconstrução do país, e agora estamos a pagar a fatura. Portanto, nós temos de ter estas percepções, estas noções. Aquilo que verificamos é que os PRTs, por exemplo, que fornecem segurança e ajuda, geram-se à volta de aparelhos extremamente pesados. Isto para lhe dizer que é uma dinâmica que não excluiu de todo a lógica e o objetivo do desenvolvimento. Em termos de contribuições, mas genericamente, e para responder à sua pergunta, gastar mais ou menos dinheiro. Para fins militares, eu diria que a questão não é só uma questão de dinheiro, mas sim a forma como é gasto, como se coordena, quais são os objetivos finais, como é que tudo isto é integrado nos objetivos de segurança. E penso que nós temos de rever as coisas para não deslegitimizar e fazer perder credibilidade ao governo interno e desperdiçar todos os esforços ocidentais. Porque aqui não se trata apenas do nexo militar e económico, mas da qualidade também da administração. Enfim, um aspecto, aliás, da minha preleção, que não tive a oportunidade aqui de referir, o papel das ONGs, como é que são financiadas, como é que trabalham. E muitos afegãos olham para os programas de ajuda económica que padecem a de corrupção. E, portanto, isto tem a ver com a qualidade da ajuda, a qualidade dos fundos atribuídos.
Excelente exposição, e também a todos os participantes neste debate, e felicitar-nos por termos cumprido rigorosamente o nosso horário, o que é, no fundo, a única função relevante do moderador. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço a... Agradeço a notável exposição do professor Robert Matthews e a notabilíssima intervenção do moderador, que aqui agradeço como um bom amigo e um excelente parlamentar e um grande conhecedor das matérias de política externa. Fazemos agora um intervalo para um coffee break de 5 minutos e já retomaremos os nossos trabalhos.